Seja bem-vindo a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Estamos no verão e esta é uma altura em que muitos autocaravanistas aproveitam o bom tempo para sair em viagem. Neste episódio vamos dar a conhecer as melhores práticas e que cuidados, a nível mecânico, se deve ter quando se tem uma autocaravana. Para nos ajudar neste tema, Bruno Gomes, diretor técnico da assistência do ACP. Bem-vindo, Bruno.
Obrigado pelo convite.
Ter uma autocaravana é diferente, creio eu, do que ter um veículo ligeiro. Para fazer viagens longas, para fazer viagens de verão, certamente há de haver aqui nuances em relação à autocaravana que não existem para um carro normal, um veículo ligeiro. Que diferenças são essas, para começar?
Sinceramente, da parte mecânica, o que difere uma autocaravana de um veículo ligeiro é a dimensão. Porque a mecânica está toda lá. A mecânica está toda lá. Agora, a grande diferença é a sua utilização. Porque enquanto veículo ligeiro, nós utilizamos praticamente todos os dias para fazer percursos pequeninos, para fazer percursos médios. Mas temos uma utilização diária e tal como nós fazemos exercício físico, ou neste caso, exercício mecânico diário, há muitas caravanas, tirando as de aluguer, que só fazem o seu exercício nas férias. E isso requer cuidados extra. Tal como uma pessoa, se tiver muito tempo no sofá, depois não consegue fazer uma maratona, não é?
Claro.
E isso é muito importante, ter cuidados adicionais, sobretudo quando uma viatura está imobilizada, por exemplo, 6 meses.
E que cuidados são esses?
Ora bem, antes de mais, fazer uma viagem, fazer um pequeno percurso para ver o estado geral da autocaravana. Uma espécie de test drive, porque pode ter travões perros agarrados, pode ter rolamentos gripados, pode ter pneus ovalizados, pode ter a bomba d'água que tenha tido uma falência mecânica, não por trabalhar todos os dias, mas pelo tempo de imobilização que teve nestes 6 meses. Ou seja, é quase que obrigatório, antes de seguir viagem, fazer uma manutenção detalhada na autocaravana para garantir que ela não vai ficar na beira da estrada.
E essa manutenção, um proprietário de uma autocaravana consegue fazê-la por si ou é imperativo ir a uma oficina antes de iniciar uma grande viagem?
Há muitas coisas que o proprietário pode fazer. Ou seja, por exemplo, se o carro estiver em parque, e já sabe que o carro vai ficar em parque, as autocaravanas têm sistemas de preguiças para nivelar e o carro pode ficar sentar o assento na suspensão e vão evitar a ovalização dos pneumáticos. E mesmo nisso, eles podem ter a pressão de parque. Ou seja, se a pressão de parque é 2.7, podem ter 3.2 para garantir que os pneus estão cheios e vão perdendo ar ao longo do tempo. O próprio proprietário não precisa de ir para uma oficina para ver se o carro tem um nível do óleo, se tem um nível da água, se não existe fugas aparentes no circuito de refrigeração, nem no circuito do motor. Pode ver se a embreagem está em perfeitas condições e tem o óleo a nível. Pode ver se o ar-condicionado está a funcionar. Isso pode ver por si. Mas é importante ir a alguém especializado nesse tipo de viaturas, porque, por exemplo, o travão de mão é fundamental numa viatura dessas, porque vai ficar parqueada no parque de campismo, nos parques próprios. Convém termos a garantia que todos os circuitos estão a funcionar. Dá o exemplo, se a autocaravana tiver sistemas de água pressurizada, águas frias e águas negras das casas de banho, garantir que não há fugas, porque, quer dizer, que maçada, uma pessoa vai numa autocaravana e está um tubo de esgoto aí para a estrada que não teve o cuidado de garantir que todo o circuito estava com estanquicidade. Ou se o chuveiro começa a deitar água.
Isso aí leva a um outro tópico que é, além da mecânica, as autocaravanas exigem aqui cuidados redobrados também com outro tipo de sistemas que a compõem, desde
Sim!
sistemas de água, de gás, por aí
Água,
fora.
de gás, com o estado geral das claraboias, porque, por exemplo, se as claraboias estiverem muito ressequidas com o sol, se não estiverem bem fechadas, elas em viagem podem voar. As claraboias são aquelas andelinhas na parte superior. As antenas, porque normalmente as autocaravanas têm grades para pôr em malas, para pôr antenas parabólicas, e tudo isso, se não estiver perfeitamente acondicionado e aparafusado, pode, numa viagem mais prolongada, pode, por isso, simplesmente sair do carro e ser projetado, ou porque bateu num galho de uma árvore, ou ao que o vale, se não estiver bem apertado, isso pode causar aqui algum estrago, tanto até noutra viatura, na autocaravana.
Claro.
Não? Mas, por exemplo, numa viagem, mesmo no verão, os estados das escovas, limpa-vidros, porque as autocaravanas têm os vidros muito grandes. Normalmente andam em nacionais, não andam na autoestrada, onde há muito mais mosquitos. As escovas têm que estar em condições para limpar bem. Por exemplo, o tipo de pneus utilizado. Uma autocaravana, na sua grande maioria, são veículos ligeiros, 3.500 quilos, agora alterou a legislação, vai até 4.200, mas considerado ligeiro. E agora aqui uma questão que é, os pneus têm que estar adequados para essa carga. Muitas vezes são pneus comerciais. E se não forem utilizados pneus comerciais preparados para carga, pode haver arrebentamento de pneus, que é completamente desnecessário.
O condutor já iniciou a sua viagem, já está no seu percurso, vamos imaginar ali a meio percurso, que sinais é que não pode mesmo ignorar durante a viagem para perceber, ok, está aqui algo que eu devo parar e verificar?
Por exemplo, pode acontecer acender uma luz amarela. O carro está parado há muito tempo, começou a fazer uma viagem, acendeu uma luz de motor, são aquelas luzinhas, mas o motor está em perfeitas condições, o motor não está a falhar, não tem falta de potência, não tem rigorosamente nada. O condutor deve estar atento, pode prosseguir viagem. Porquê? Sobretudo os carros mais modernos têm filtros de partículas, ele pode ter detectado essa luz quando acende, existem problemas com as emissões, pode ter detectado um ciclo de regeneração interrompido e vai forçar novamente a regeneração e essa luz vai apagar. Ou até pode nem apagar, mas ele vai de férias e vem e depois na oficina apaga a luz. É uma luz amarela, o carro não teve qualquer comportamento de alteração, deve estar atento, mas pode seguir viagem. Se acender uma luz vermelha, ou travões, ou luz do motor, ou uma luz a dizer serviço imediato vermelho, tem que parar imediatamente. Aí estamos a falar de questões de travões, isso é segurança, ou então própria temperatura do motor, que se um dos tubos rebentou do circuito de refrigeração ou a bomba d'água não tem perfeitas condições e o carro sobreaquecer,
Exato.
deve parar de imediato, porque senão vai danificar irremediavelmente o motor e vai entrar em despesas completamente desnecessárias, que seria facilmente reparado com a sugestão do tubo roto ou da bomba d'água que esteja avariada.
E numa situação em que, de facto, dá conta de uma anomalia durante a viagem em que tem que parar, como é que o condutor deve atuar de uma autocaravana neste caso? Porque não é o mesmo que um carro normal. Há aqui algum cuidado especial que deve ter nesse momento? Há coisas que pode conseguir fazer sozinho ou precisa necessariamente chamar uma equipa de assistência?
Parar em segurança é fundamental, ou seja, sinalizar a viatura é fundamental, utilizar o colete é fundamental. O que pode acontecer, por vezes, é ter um furo. Há condutores mais habilitados que conseguem trocar uma roda, se não conseguirem, claro que vão chamar o Automóvel Clube e nós vamos lá com os nossos mecânicos e com certeza que é muito mais fácil, até porque a nossa grande maioria, as nossas viaturas já têm pistolas pneumáticas, elétricas e conseguimos fazer o serviço com muita facilidade. A questão é que uma viatura, uma autocaravana, não se levanta como se levanta um carro ligeiro. Tem que ser um macaco 3 toneladas e meia, tem que ser colocado no eixo da frente ou no eixo de trás, tem que sair, desculpe o termo, de gatas debaixo do carro para pôr no ponto de ancoragem, tem que se ter força e um rabo de força para desapertar os 6 ou os 8 parafusos que estão no eixo.
E às vezes não é trabalho para uma pessoa só.
Quer dizer, uma pessoa só consegue se tiver prática.
Claro.
Agora, uma pessoa só que não tenha a mínima prática e que não tenha as ferramentas adequadas
É melhor não se aventurar.
vai suar, porque, por exemplo, há autocaravanas que têm rodado duplo, se tiver que tocar a roda interior, vai suar. E pode não conseguir fazer um bom serviço e até vou-lhe explicar porquê. Porque o rodado duplo existem porcas esquerdas e porcas direitas. E ele pode achar que está a apertar e está a desapertar e o contrário também é verdade.
E
Ou
depois na
seja,
viagem vai notar.
vai porque a roda vai-se desapertar e vai-lhe saltar uma roda pelo caminho. Por
Exatamente. Exatamente.
isso, claramente, antes de uma viagem, garantir que os pneus estão impecáveis, que os speeds estão impecáveis, que a pressão está impecável, que a validade ou pelo menos o estado geral dos pneus não estão gratados, não estão estalados para poder seguir a viagem. E já agora deixar isso para quem sabe, ou seja, para as oficinas de especialidade, sobretudo os pneus, porque, como disse, os rodados duplos podem ter porca esquerda e porca direita. E não é tudo igual, e não é tudo
Claro.
igual.
Geralmente, quando falamos de automóveis ligeiros, há muito esta comparação dos motores a combustão com os veículos elétricos. Uma autocaravana totalmente elétrica exige aqui algum cuidado redobrado?
Uma autocaravana elétrica tem muito mais peso que uma autocaravana normal. Ou seja, porque para ter alguma autonomia, para termos uma ordem de grandeza, uma bateria de um ligeiro 600, 800 kg, um plug-in são 400 kg em média, é pá, de uma autocaravana que passa da tonelada. Todos os cuidados são mais do que redobrados porque tem um furo, também, mas também foram os pneus como os outros, não é? Mas a
Exatamente.
questão é como tem muito mais peso, estão muito mais expostos a rebentar pneus. E de repente, aí tem que ter um. Esses macacos já são macacos de maior capacidade. E se não coloca o macaco no sítio certo, se por azar põe na parte de baixo da bateria, pode arruinar por completo a bateria da viatura. E até causar um incêndio, se não coloca o macaco no ponto de ancoragem certo. Porque se as baterias forem perfuradas, e é fácil, consegue perceber com muita facilidade, ou seja, um macaco para ganhar elevação tem bastante força, a bateria está no piso da autocaravana, pode acontecer ali uma tragédia.
Bruno, para finalizarmos aqui a nossa conversa, pedir-lhe aqui talvez uma súmula para quem estiver agora a pensar ir de férias na sua autocaravana. 5 conselhos rápidos.
Eu reforço a questão do cansaço do condutor, mas na autocaravana tem que se ter o cuidado de ter a arrumação bem feita dentro da autocaravana para os pratos e os talheres não caírem, apesar claro. Daquilo ter compartimentos bem definidos. E pela dimensão da autocaravana nós levamos muito mais carga. Levamos, é a bicicleta, é a moto, é o caiaque, levamos tudo. E então, objetos soltos dentro da viatura são muito perigosos. Tornam-se projéteis numa travagem ou em caso de acidente. Isso é muito importante, quem tem uma autocaravana, garantir que há uma segurança muito apertada com objetos soltos dentro da viatura.
E mesmo os ocupantes, com exceção do condutor...
Os ocupantes têm que andar obrigatoriamente com o cinto. Porque os ocupantes soltos é como se fossem projéteis dentro da própria viatura. E depois, voltando a falar sobre a questão da pressão dos pneus, a idade dos pneus, os estados de alto dos pneus, circuito de refrigeração, nível de óleo, fazer pequenas manutenções, garantir o bom funcionamento dos travões, é fundamental para que haja viagens tranquilas e que as viagens sirvam mesmo para o verdadeiro lazer e não para ter dores de cabeça. Estamos cá nós para ajudar os sócios quando têm infelicidades, mas claro que sim, se nós pudermos poupar por antecipação, estamos todos mais salvaguardados.
Muito obrigado, Bruno, por esta conversa e estas explicações. Creio que agora todos podemos estar mais seguros de conseguir fazer uma viagem em segurança e com alguma tranquilidade. A quem esteve a ouvir esta conversa pode encontrar este podcast e outros no site do Automóvel Clube Portugal. Também pode encontrar em vídeo outros podcasts no YouTube. Muito obrigado e até uma próxima.